A História do Evangelho. Uma série com 8 episódios que contará desde a sua origem, propagação e a influência desta mensagem no mundo e na sociedade brasileira.
Olá! Neste programa que a Rádio Libertação FM apresenta o tema A História do Evangelho, falaremos neste 5º episódio sobre as influências que o Evangelho tem nas outras religiões. Para conhecer a relação do Evangelho com outras filosofias religiosas, vamos ouvir o escritor, doutor em História Social e mestre em Ciências das Religiões, Magno Paganelli.
As religiões, tanto ocidentais como orientais, todas elas são construídas sobre um tripé, vamos dizer assim, em comum, né? Que são os ritos, os mitos e os ditos. Os ritos são os rituais, as liturgias. Os mitos são as narrativas de origem do mal, origem do mundo, origem da humanidade, origem do pecado e por aí vai. E os ditos são os ditos de sabedoria, os provérbios, por exemplo, né? Agora, sobre usar a mensagem do Evangelho como influência, isso acontece predominantemente nas religiões ocidentais. A maioria delas todas são de tradição, a maioria delas são de tradição judaico-cristã. Portanto, elas guardam equivalências ou similaridades com ensinamentos éticos, ensinamentos morais, que emanam, que brotam de uma mesma fonte, que é a escritura do Antigo Testamento. A partir daí, o Novo Testamento vai realizar, vai cumprir aquele plano, projeto de Deus descrito no Antigo Testamento. Como a maioria das religiões ocidentais é de matriz judaico-cristã, então as narrativas, se não são as mesmas, são aquelas da mesma origem, com ajustes, com adaptação, que são aquelas chamadas hoje de seitas, de heresias, que, em certo sentido, se desviaram, em maior ou menor grau, do ensino original de Jesus Cristo. Agora, isso não impede que as religiões de matriz oriental, vamos supor, o hinduísmo, o budismo, o islã, guarde semelhanças, guarde similaridades com elementos das religiões cristãs, ou religiões orientais, ocidentais. Por exemplo, dificilmente uma religião manda matar. Né? Aí a pessoa pode pensar, mas o Islã manda matar. Né? Então, aí é preciso avaliar esse contexto. Essa não é uma interpretação única em todo o Islã. Né? Mas tome outras, o hinduísmo tem seitas dentro do hinduísmo, que eles sequer matam um inseto, né? Por acreditar que daquele inseto está uma alma passando por um karma, e matar o inseto, portanto, impediria aquela alma de cumprir o seu karma plenamente. O budismo também não orienta nessa linha, e por aí vai. Né? Então, há semelhança, sim, dos ensinos cristãos em praticamente todas as religiões, porque elas guardam um conteúdo ético que é comum a todas elas, ou muito próximos a todas elas.
O doutor e mestre Magno Paganelli comenta como outras crenças religiosas são inspiradas e se assemelham aos ensinamentos da mensagem do Evangelho.
O cristianismo inspira a filosofia de outras religiões no sentido que eu chamo de horizontal. A religião, ela tem um eixo vertical, que é de Deus para o homem, e um eixo horizontal, que é do homem para o seu próximo. Nesse aspecto, dentro do campo horizontal, estão os aspectos éticos de todas as religiões e até mesmo daqueles que não têm religião. Muitas vezes nós vemos pessoas que não têm religião nenhuma, ou até mesmo uma pessoa que se confessa ateu ou ateia, mas é uma pessoa boa, de coração bom, que procura o bem para as demais pessoas, é um cidadão decente e tudo mais. De onde vem isso? Isso não vem da religião, isso vem dos aspectos éticos, né? Os aspectos humanos contemplados nesse eixo horizontal. Então, a ética e a moral, e às vezes os bons costumes também, eles são construídos socialmente, né? Isso é meio difícil de se rejeitar, essa ideia de que somos nós que construímos isso. Daí que há tantas culturas diferentes, há morais diferentes, porque nós é que a construímos enquanto indivíduo, enquanto sociedade. Muito bem. Por que o Evangelho inspira filosofias? Porque o Evangelho também comporta esses conteúdos, não só de salvação, de plano de salvação, o que é preciso ser salvo da perspectiva do Deus da Bíblia, de Jesus Cristo, mas também os aspectos orientais. Né? Amar o próximo como a ti mesmo, que é o segundo mandamento, comporta uma forte carga de religião no sentido horizontal. O próprio Mahatma Gandhi, o conhecido libertador da Índia, ele disse: eu quero o evangelho do Cristo, mas eu não quero, eu quero o cristianismo do Cristo, mas não quero o cristianismo dos cristãos, porque os cristãos davam mau testemunho, pelo menos aquilo que ele viu, né? Então ele está dizendo o quê? Que o evangelho inspirava ele. Ele chegou a afirmar que se perdessem todos os livros do mundo, mas salvasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. Ou seja, no ensinamento dele, que propagou a filosofia da Satyagraha, né, que era a resistência sem violência, que inspirou Nelson Mandela, Martin Luther King, ambos cristãos, né, um metodista e o outro batista, o Gandhi então está dizendo que tudo aquilo que ele encontrava no Sermão da Montanha, que faz parte do Evangelho, né, ele assimilava aquilo como sendo positivo e inspirador para a vida dele.
O teólogo Magno Paganelli completa o seu comentário explicando sobre o ensinamento que o Evangelho apresenta, que diferencia das outras filosofias religiosas.
Bom, aí saindo desse eixo de ética e moral, a gente se depara com os conteúdos soteriológicos, que são os conteúdos de salvação. Nisso o cristianismo, na nossa maneira de avaliar, vai se destacar absurdamente, né? Porque alguém já disse, algum teólogo já disse que o cristianismo, ou Jesus mesmo, propriamente a pessoa de Jesus em sua vida, obra, nascimento, morte e ressurreição, são o fim da religião. Jesus é o fim da religião. Por quê? Porque em Jesus se cumprem todas as expectativas, todas as promessas, todas as profecias, tudo aquilo que o Antigo Testamento trouxe de revelação de Deus para o homem. Então, em Jesus isso se realiza, se completa, se conclui. Então, vamos imaginar uma religião que ainda faça sacrifícios com sangue. Isso tem alguma função? Hoje não mais, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo seu sangue entrou uma vez por todas no santuário, reivindicando e completando o sacrifício para sempre, eternamente, diz a carta aos Hebreus. Então, desse modo, as religiões que ainda trabalham com liturgias e sacrifícios, elas perdem a sua função. Por quê? Porque se Jesus é o Cordeiro providenciado por Deus para realizar um sacrifício ímpar e completo, suficiente, não resta mais nada a ser feito, tá? Então, nesse sentido, sim, o ensinamento do Evangelho confronta as religiões que ainda trabalham com categorias que, do ponto de vista do Evangelho, estão ultrapassadas. Elas já foram realizadas em Jesus, né? Então, nada há, do ponto de vista humano, que seja superior àquilo que Jesus propôs por meio do seu Evangelho, por meio da sua pregação, por meio daquilo que ele propôs para a humanidade. Então, em Jesus nós temos a completude, a realização plena da vontade de Deus.
Muitas canções religiosas são interpretadas por cantores da música popular brasileira. Vamos ouvir o grupo Roupa Nova cantando Noites Traiçoeiras, um dos clássicos da música cristã contemporânea.
Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue tua vida e teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos.
No próximo episódio, falaremos sobre como o Evangelho perdeu a sua influência na vida e na cultura de algumas sociedades modernas.
Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
Este projeto foi realizado com o apoio da 4ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.